Audiobook Grátis apresenta Lope de Vega tinha o grandíssimo e principal dote para primar na carreira que seguia. Era este dote o conhecer profundamente o gosto e paixões do povo para quem escrevia, porém do que nunca ele deu mostras. Foi do mais importante e nobre mérito de estimar a arte e cultivá-la com entusiasmo. O efeito, segundo a vulgaríssima acepção deste vocábulo, não era só o seu principal objeto, como cumpre que seja para todo verdadeiro escritor dramático, mas único, as miras todas pô-las unicamente em bater neste alvo, e em verdade ninguém o alcançou como ele, deixando-nos assim o mais notável exemplo de sacrifício de alta e duradoura reputação a troco de inigualável mais temporária popularidade. Na grande porção que nos resta das suas inumeráveis composições, o que mais admira é a inexaurível invenção de incidentes, a variedade de caracteres, o jogo das paixões, e o mimoso e subtil do diálogo. Mas todas estas brilhantes circunstâncias estão como que afogadas na espantosa exuberância com que pululam, em cada cena, em cada fala, e até em cada verso. Cumpre, porém, que digamos que nem no seu país nem fora dele, teve Lope de Vega modelo que imitasse, ou rival que citasse a sua emulação. A Itália não tinha ainda passado da mandragola de Machiavelo, nem a França saído das informes imitações dos antigos. Em Portugal só havia os esboços dramáticos de Gil Vicente, os dramas novelas de Jorge Ferreira, e as imitações clássicas de Sá de Merenda e Ferreira. A Alemanha não tinha saído ainda dos mistérios, e a Inglaterra, onde já aparecera o divino Shakespeare, era, exceto pelo lado político, uma terra incógnita para os escritores espanhóis. Em 1621, 12 anos antes da morte de Lope da Vega, sobreveio a do triste e devoto Filipe III, a quem sucedeu um príncipe mancebo inclinado aos passatempos e muito adicto ao teatro. Filipe IV gostava do tracto dos homens de letras, recebia-os na corte, e se divertia em compor com eles essa espécie de improvisos que então andavam muito em moda na Itália. Até se lhe atribuem algumas composições dramáticas que apareceram anônimas, se tal afeição tinha aos dramas nacionais, que não consentiu que em Espanha entrasse a ópera italiana, que então era muito estimada em todas as cortes da Europa. Estas circunstâncias aumentaram nova força ao impulso já dado por Lope de Vega, e trouxeram o mais brilhante período do drama espanhol. Durante a vida de Lope, grande número de escritores seguiram as suas pisadas. Tais foram os doutores Ramon e Mira de Mescua, os licenciados Mexia e Miguel Santos, o cônego Tarraga, Guilhem de Castro, Aguilar, Luiz Velez de Guevara, Antônio de Galarza, Gaspar da Vila, Damiança Lustrio del Poio, e vários outros. Mais todos eram meros imitadores de Lope de Vega, e muito inferiores a ele. No fim deste dramático reinado é que devia aparecer um rival que lhe disputasse a primazia. Foi este Calderón de la Barca, que, não menos conhecedor do gênio é gosto do vulgo do que o próprio Lope, unia a isso o amor pela sua arte, que ao outro faltava. Como as composições deste grande escritor têm a primazia entre os dramas espanhóis verdadeiramente nacionais, como elas em nada são inferiores às de Lope, em variedade, e o seu número mais que o das de nenhum outro, se aproxima do número das dele é. Como, por consequência, nos dão os mais perfeitos monumentos de cada uma das diferentes espécies de produções dramáticas peculiarmente espanholas, não há meio nenhum de dar uma ideia clara das formas e gênio do teatro espanhol na epocha do seu maior esplendor, senão caracterizando breve mais distintamente as várias classes das peças de Calderón. A mais corrente classificação dos dramas profanos é para os mesmos espanhóis, a de comedias heroicas, comedias de capa y espada e comedias de figurón. As da primeira destas classes tinham o mesmo lugar na literatura dramática que nas ficções narrativas tiveram as novelas de cavalaria que, expulsas da prosa pelo Dona Quixote, se acolheram ao teatro, onde por muito tempo foram bem aceitas do público. As da segunda classe, cujo nome vinha do vestuário que se usava na epocha em que foram escritas, representavam os costumes espanhóis desse mesmo tempo, mais em consequência do grande sabor de novela que esses costumes ainda conservavam, tinham um aspecto que a homens modernos e de outras nações parece ideal. Isto, observa Schlegel, não fora possível, se Calderon nos introduzisse no interior da vida. Domestica. Estas peças acabam, como as comedias dos antigos, por casamentos mais quão diferente é tudo o que precede a este desfecho. Traça, na verdade, os seus principais caracteres de ambos os sexos no primeiro fervor da mocidade mais o alvo a que eles miram, e diante do qual tudo abate bandeiras, nunca em seus ânimos se confunde com outro. Qualquer desejo. A honra, o amor e o ciúme, são sempre os motivos da peça, e o enredo nasce da impetuosa mais nobre lucta destas paixões. Nos caracteres mulheris o sentimento da honra não é menos poderoso do que nos dos homens, este sentimento régio do amor, que tem lugar a par dele, porém não acima dele. A honra das mulheres, segundo o modo de pensar que transluz nos dramas de Calderon, consiste em amar um homem de reputação sem mácula, e em amá-lo com perfeita pureza. O amor requer aí inviolável segredo, até que uma legítima união permitia declará-lo publicamente. Este segredo salva dos efeitos da vaidade, que poderia misturar nele gabos de favores concedidos, ou pretensões a eles, e lhe dá a aparência de um voto, que, por isso que é misterioso, é mais pontualmente observado. No meio desta moralidade dramática, são, em verdade, admitidas manhas e dissimulações, para fins amorosos, e há ponto de parecer que recebe quebra a honra. Mas, quando essas manhas vão de encontro a deveres, como, por exemplo, os da amizade, o respeito mais pundonoroso é constantemente guardado a esses deveres. O poder do ciúme, sempre vivo, e revelado às vezes de terrível maneira, ciúme não como dos povos do Oriente, de posse, ou de gozos materiais, mas dos sentimentos suavíssimos do coração, serve para enobrecer o amor. A perplexidade, que nasce destes diferentes motivos morais, acaba muitas vezes em nada, e então o desfecho é grandemente cômico, às vezes, porém, a catástrofe é trágica, e a honra se converte em uma espécie de destino avesso, para aquele que com ela não pode cumprir sem aniquilar a própria felicidade, ou tornar-se para sempre criminoso. Grande número destas peças não tem senão um papel burlesco, o do criado ou gracioso, que serve principalmente para parodiar os motivos sublimes das ações de seus amos, ou que, por via de regra, faz com muita graça, servindo raras vezes para instrumento do enredo. As comedias de Figuron, ou de Caráter, distinguem-se da classe de que tratamos no antecedente parágrafo, em um interesse da ação não ser dividido pelas personagens de um enredo variadíssimo, mas concentrado em um indivíduo, no qual é personalizado caracteristicamente algum vício ou absurdo. Alguns dos dramas de Calderon, históricos ou mitológicos, não podem estrictamente ser classificados em nenhuma das três espécies antecedentes. Com a maior verdade aproveitou ele algumas epochas da antiga história espanhola e mais parece ter tido tamanho aferro ao gênio da sua nação, que não pôde produzir facilmente o caráter das outras. A antiguidade clássica era ininteligível para ele, e por isso, o já citado Schlegel observa que a mitologia grega se converte, nas suas mãos, em uma deleitosa novela, e a história romana em uma hipérbole majestosa. Outra classe de peças tem Calderon a que ele chama fiestas, eram estas destinadas para serem representadas na corte em ocasiões solenes. Posto que tais peças requeressem pompa teatral, frequentes mudanças de cenário, e até música, todavia podemos chamar-lhes óperas poéticas, isto é, dramas, que pelo mero esplendor da poesia, produziam o mesmo efeito que na ópera moderna produzem as vistas, a música e a dança. Foi nestas composições que Calderon se entregou inteiramente aos voos da sua imaginação, podendo dizer-se que nelas as personagens apenas pertencem a este mundo. Mas é na classe dos autos sacramentales, ou dramas religiosos, que o gênio e o espírito de Calderon se desenvolveram com mais força e formosura. As cerimônias religiosas dos gregos tinham gerado o teatro grego, as cerimônias do cristianismo deram origem ao teatro moderno. O princípio fundamental dos espetáculos dramáticos, introduzido ou sancionado pelo clero, consistia em apresentar ante os olhos dos fiéis, em todas as festividades eclesiásticas e dias de comemoração de certos santos, a representação ao vivo da passagem do Testamento Novo ou do Catálogo dos Santos, que tinha conexão com essa festividade. Estas representações, que no resto da Europa se denominavam mistérios, chamaram-se em Espanha, desde o princípio, divinas comedias e autos sacramentales. Faziam-se com grande pompa, não só nas praças e nas procissões, mas também nos teatros públicos. Tais dramas, representados em dias solenes, debaixo da proteção das autoridades civis e eclesiásticas, e em presença de todo o povo, não só davam ao autor mais proveito, mas também mor glória. Lope de Vega escreveu alguns centenares destas peças, mas Calderón tanta vantagem levou aos seus predecessores e contemporâneos, nisto como no mais, que lhe foi concedido um privilégio exclusivo de compor os autos que se haviam de representar na capital, monopólio de que gozou durante 37 anos. Temos sido talvez mais técnicos e extensos do que cumpria sobre o espírito e execução dos dramas espanhóis dos fins do século XVI e princípios do XVII, porque as regras dos retóricos e pedantes, regras que se desfazem em pó diante de um porquê, persuadem o vulgo da República das Letras de que qualquer drama, a não ser grego ou romano, ou não trazendo, pelo menos, pós, casaca de seda e espadim, a moda de Luís XIV, é forçosamente bárbaro, rude ou absurdo. Este pensar acanhado, enquanto se não derrocar de todo, torna impossível uma verdadeira regeneração dramática. Os portugueses devem ser em literatura uma só nação com os espanhóis, se quisermos ter originalidade, nacionalidade, e o que mais é, verdade, estudemos Lope, Calderón e os seus contemporâneos se não nos envergonhemos de folhear livros por onde constantemente estudam os mais ilustres escritores dramáticos da Alemanha e da Inglaterra, apesar de não poderem tirar deles todo proveito. Que nós por certo tiraremos. Mas voltemos ao nosso assunto. É digno de notar-se que, durante o mais belo período do teatro espanhol, o Conselho de Castela se atrevesse a propor como condição para se reabrirem os teatros que tinham estado fechados por causa de vários luxos da corte, desde 1644 até 1649, que os dramas que se houvessem de representar se limitassem a objetos edificativos, sem mistura das profanidades do amor e que, por consequência, todos aqueles que até então se tinham representado fossem proibidos, nomeadamente os de Lope de Vega, que tão prejudiciais tinham sido à sã moral. Felizmente o bom gosto do monarca, concorde com o do público, fez com que fosse rejeitada a proposta dos austeros conselheiros. Durante a longa carreira de Calderón, apareceu Moreto, que dotado de menos força inventiva e menos fervor de imaginação, se distinguiu principalmente por aperfeiçoar melhor as comédias de figurão ou de carácter. Como exemplo, tais são os seus dramas, o lindo Dona Diogo, e o Marques de Cigarral, espécie de Dona Quixote, endoudecido à força de ler e reler, sem descanso, os pergaminhos de sua casa, e os costados da sua árvore genealógica. Por este lado, pode-se crer que Moreto foi um dos modelos de Molière, entre cujas peças, com efeito, se encontra uma fraca imitação do Marques de Cigarral. Nesta mesma epocha viveu outro poeta dramático, cuja fama enquanto vivo não igualou a celebridade de que goza depois de morto e que, por um acaso extraordinário, foi desconhecido aos mais eminentes críticos, como Signorelli, Sismondi e Schlegel. Era este um frade da Trindade, chamado Fr. Gabriel Telles, que, com o suposto nome de Tirso de Molina, pôs em cena um grande número de dramas, que depois foram coligidos e publicados por um sobrinho seu. Menos engenhoso do que Calderón, e menos delicado, excede, todavia, os outros poetas do seu país em certa agudeza malédica. Pouco lhe importam as regras, ou a verosimilhança, contanto que lhe venham a pelo gracejos pungentes e maliciosos, usando de uma linguagem, às vezes licenciosa, e de pensamentos que mostram tão pouco respeito às potências da terra como às do céu. Nada poupa, uma vez que esse objeto lhe desagrade ou possa mover a riso. Há só um escritor a quem ele deva com exação ser comparado, e com quem, com efeito, tem muitíssima parecença, é este o moderno dramaturgo francês Beaumarchais. E assim como este autor foi o verdadeiro pai de Figaro, do mesmo modo, fato certamente curioso, Fr. Gabriel foi o primeiro que pôs em cena a famosa história de Dom João e a estátua El Convidado de Piedra, aproveitando-se da lenda inventada, segundo dizem, pelos franciscanos de Sevilha para explicarem o desaparecimento do verdadeiro Dom João Tenório, que, conforme também alguns querem, fora por eles assassinado em vingança dos muitos vexames que lhes fazia. No próximo artigo mencionaremos mais alguns dramaturgos espanhóis desta epocha, e concluiremos a história do teatro espanhol com a notícia dos escritores mais modernos.